Acho que temos que tomar consciência de uma vez por todas que nós não estamos cá para exigir da vida, nós estamos cá para aprender sobre nós. Não interessa o que nós queremos, isso não interessa para nada. Nós podemos pedir ao universo e co-criar, mas se nós não tivermos a humildade de aprendermos sobre nós, nada vai acontecer.
Olá, bem-vindo ao podcast O Trabalho da Tua Vida.
Minha querida Sónia, obrigada por me receberes aqui no teu espaço.
Obrigada, eu pelo convite.
É um privilégio estar aqui, agora não do lado, estou deste lado, mas não para uma consulta, mas para falar contigo sobre o teu percurso. Vamos conversar um bocadinho. Obrigada por teres vindo a este podcast, teres aceito, teres aberto a porta da tua casa.
Obrigada pelo convite, é um prazer estar aqui.
Que está cheia de boa energia e nós precisamos muito de boa energia. E este podcast, o podcast O Trabalho da Tua Vida, pretende trazer exatamente isso, pessoas que são mais ou menos conhecidas, que fizeram o seu percurso e que fazem o seu percurso profissional, que teve os seus erros, os seus acertos, os seus avanços, os seus recuos, e falar, dar a conhecer estas pessoas como é que foi, como é que foi desde o início, porque nem sempre foi o que hoje parece fácil e automático, nem sempre foi assim. O que hoje parece aceito profissionalmente, nem sempre foi assim. E nós estamos no primeiro mês do ano, janeiro de 2023. Falamos num ano, para começar bem, falamos num ano desafiante. E eu queria começar. Primeiro tenho aqui basicamente três perguntinhas para te fazer. Eu não sei se vou, pois é sempre uma conversa que acaba por ser exatamente fluida. Mas acima de tudo, neste podcast, o grande objetivo é trazer pessoas que nos possam inspirar nos nossos desafios pessoais e profissionais, porque é tudo quando algo nos desafia profissionalmente, eu acredito que precisamos de voltar às vezes um passo, dar um ou dois passos atrás, perceber o que é que está, o que é que fizemos até agora e o que é que podemos fazer com aquilo que já temos, porque muitas vezes já temos bastantes recursos, mas esquecemos um pouco deles. E dar a conhecer estas pessoas mais ou menos conhecidas. Tu já és bastante conhecida, o teu livro também ampliou e levou mais a tua voz para o mundo. E tens um caminho profissional também, pessoal e profissional, que foi o resultado disso, também muito bonito. Eu queria que tu nos falasses um pouco de ti, como é que foi a tua história, como é que chegaste àquilo que tu fazes hoje, quem é que tu és e o que é que tu fazes hoje.
Então, eu sou a Sónia Brito, tenho 48 anos e nasci no Ribatejo, em Santarém, no ano de 74. Uma zona que não tinha acesso a grandes coisas, não é como nascer em Lisboa, que nós temos acesso a muita coisa, não é? Ali nós temos que estar basicamente connosco. E eu sou da altura em que não havia telemóveis, não havia nada, uma vida extremamente simples, mas numa família emocionalmente complexa, muito complexa. E foi uma infância passada com os avós, com algumas dificuldades financeiras, enfim, não foi uma infância fácil. Depois, o meu sonho era vir para Lisboa, fiz de tudo para vir para Lisboa e nunca consegui antes dos 30 anos. A vida não me permitiu. Então tive que estudar em Santarém, onde tirei comunicação social e empresarial. E o objetivo era ter um trabalho como assistente de comunicação, era o meu sonho, principalmente trabalhar na área da música, que era o meu sonho.
Ah, que giro!
Assessora de imprensa de bandas ou de organização de festivais e de eventos. A música é, eu acho que a música é assim a linguagem mais divina que existe e que está acessível a todos. E então era por aí, eu fui para a área da comunicação mesmo para trabalhar dentro dessa área, mas a coisa simplesmente não fluía e eu depois até arranjei aqueles trabalhinhos mais de administrativa e por aí. Depois, aos 31 anos, antes disso, consegui estagiar na FNAC, na sede, no gabinete de comunicação, onde fui estagiária durante 6 meses. Amei, amei. Era assistente do departamento de comunicação e do diretor de comunicação da FNAC Portugal, mesmo na sede. Participei na abertura da loja da FNAC da Margem Sul, ali da
Almada Fórum, sim.
Almada Fórum, quando abriu lá a FNAC, eu participei na abertura, fiz parte da organização, foi muito giro. E depois foi muito curioso porque eu sempre tive que lidar com muitas frustrações. Tentei concorrer para a faculdade, para Lisboa, para serviço social, que era o que eu queria, não consegui.
Não conseguiste.
Depois venho para a FNAC para Lisboa estagiar. Tinham sido escolhidos 3 ou 4 estagiários para ficar na empresa. Eu era uma delas. E às vésperas de assinar o contrato, houve uma crise na FNAC francesa e em Portugal só poderia ficar a estagiária do departamento de contabilidade. Portanto, eu e os outros.
Fora!
Mais uma vez eu não venho para Lisboa, não é?
Parecia que era sempre algo a travar, não é?
A sensação que eu tive, além de na década dos 20 passar por depressões profundas, porque eu sou muito. Eu preciso muito da natureza, mas eu sou muito urbana também. Eu preciso do equilíbrio das duas coisas. E o Ribatejo é muito parado para mim, muito parado. Então, o tédio, eu tive que lidar com o tédio ali até aos 30 anos de uma forma muito profunda. Eu acredito que tudo o que eu passei preparou-me para tudo o que eu faço hoje. Eu acredito que o nosso passado vai ser o sucesso do nosso futuro. Okay? Mas nós temos depois que ir trabalhar. Mas o nosso passado é sempre o sucesso do futuro, sempre. E depois então aos 30 anos lá tenho uma pessoa, minha amiga, que me diz: olha, há uma agência de publicidade onde eu trabalho, precisando de uma administrativa, é temporário, mas é em Lisboa, não é? Vou já. E vim para Lisboa e o que eu senti foi: eu nem que vá trabalhar para uma loja de chinesa, não vou sair mais daqui.
Uhum.
E foi giríssimo.
Sentiste em casa?
Casa.
Sim.
Lisboa para mim é casa, é mesmo isso, é essa a palavra. E foi muito giro, porque quando eu cheguei a Lisboa, eu vinha num estado emocional muito mal mesmo. Uhum. Estava devastada, deprimida, com tanta coisa complicada que me tinha acontecido. E quando eu vou para essa agência de publicidade, que era ali perto da Praça Camões, ao lado, estava ali uma instituição que iria iniciar um curso de yoga. E eu senti aquilo, não, eu vou cuidar de mim, eu vou cuidar de mim. Então eu comecei com yoga, eu tirei um curso de yoga durante 3 meses e nesses 3 meses a minha vida mudou. A relação comigo, tomar consciência de algumas coisas. Então a partir daí, e disse, é este percurso, fui fazer uma consulta de astrologia fui para aí. E a vida deu-me a oportunidade de continuar em Lisboa. Quando eu terminei o trabalho temporário, no dia a seguir recebi logo um telefonema a oferecer-me trabalho para outro sítio. Então, não foram trabalhos, foram trabalhos que eu estou imensamente grata, foram trabalhos de contabilidade e administrativos.
Sim, que te serviram, não é? Que te serviram.
Serviram para eu cumprir os meus estudos nesta área, que eu fui estudar para mim, não, nunca foi para dar consultas, eu nunca tive essa ambição. Era para mim, eu era complicada, eu tinha emocionalmente, tinha passado por situações que me deixaram marcas profundas. Tinha uma autoestima muito baixa, não acreditava em mim, em nada, zero. E nunca pensei que poderia ser alguma coisa de especial, né? Era mesmo uma autoestima baixíssima. E o yoga fez-me tão bem, que eu decidi, ok, vamos lá. Então vivi muitos anos. Esses trabalhos permitiram-me viver sozinha, que era um sonho que eu tinha desde sempre. Ganhava pouco, portanto, o dinheiro que eu ganhava era para as minhas continhas. Uhum. E conseguia ir pondo algum de lado para os cursos, para as formações, para os workshops e para as consultas. E a cada dinheirinho que eu tinha caixinhas onde punha umas moedas e quando eu ia lá à caixinha e via que tinha dinheiro para qualquer coisa, ia fazer. E eu bebia as consultas como se fosse a última vez que eu fosse ter aquela consulta.
Uhum.
Eu bebia aquilo, eu trabalhava aquilo internamente, que é uma coisa que eu hoje, o que eu vejo, é que o facto de muitas vezes termos dinheiro para investir também não nos leva a fazer um bom trabalho. E eu noto que muitas vezes nas minhas consultas, a consulta acaba e a pessoa quer marcar logo outra. e tem que trabalhar aquela.
É como se não aceitasse aquela solução, não é? A solução está-lhe a ser encaminhada, dada.
E está ali aquele trabalho.
Sempre à procura de mais. Agora lembravas-me.
E do exterior. E do exterior, porque nós somos facilitadores. Não é? Eu leio a tua energia, é muito importante que tenhas consciência dela, mas é para tu ires meditar, pensar, questionar-me, é muito importante. Não é? Às vezes recebo aqui pessoas que me dizem: Sónia, eu faço o que você me disser para eu fazer, e isto é muito assustador. Não, questiona-me, por favor. Eu sou uma facilitadora de informação. Mas questionem as coisas, isso é muito importante. E eu não tive isso, eu bebia tudo, eu trabalhava tudo, porque também não tinha como investir. E assim foi. E esses trabalhos deram-me o privilégio de fazer os meus estudos, aprender o grande amor da minha vida, que é o Reiki. De estudar
depois,
a astrologia.
Depois de seguida veio o Reiki,
veio o Reiki logo de seguida. Depois em que hoje em dia... O Reiki para mim é a minha cura diária, faço há 17 anos todos os dias, já não me imagino, é o meu banho energético diário, não é? Depois fiz os níveis todos, depois fiz a continuação para o Reiki kármico, que é o Karuna Reiki também, também já sou mestre de Karuna Reiki, mestre é professor. Mestre, sim. Só, essa palavra de mestre é só para o meu trabalho interior, não tem nada a ver com os outros, não é? Mestre é professor, e depois vem a astrologia, que é assim, a linguagem mais divina que existe, mas que não tem nada a ver com o que se vê na televisão, não é? A astrologia é preciso estudar muito, é preciso saber os planetas, a influência deles, o movimento deles, a influência que têm sobre nós. É um curso que eu estudo há 17 anos. E acho que esta vida não chega.
É um estudo contínuo, não é?
Contínuo.
E quando é que tu percebeste que... tinha chegado o momento, quando é que houve algum momento em que tu sentiste, é isto que eu quero fazer, eu tenho que me estruturar para fazer isto, isso aconteceu, ou quando tu deste conta já estava a acontecer?
Houve um momento, mas isto foi engraçado porque depois eu fui estudar estas coisas porque eu quis, mas depois aconteceu-me uma coisa muito interessante com o curso de leitura de aura, em que eu fazia com uma pessoa que eu adorava no Espaço Anjocas, que era a Elizabeth, que já não está entre nós. E na altura eu conheci o meu namorado, que hoje é meu marido, o Pedro, e ele foi ter uma consulta com ela, adorou, e ela disse-lhe assim: olha, nós vamos fazer uma apresentação do curso, vem, tu eras bom para fazer o curso. E ele foi e eu fui com ele. E não sei, lá em cima mexeram os pauzinhos, eu não sei como é que aconteceu, que o meu nome estava nas pessoas que iriam fazer o curso e não nas pessoas que iriam assistir à palestra. E a Elizabeth disse-me: olha, não vamos aqui, está aqui a dizer-te alguma coisa. E eu disse na altura que não tinha dinheiro, não era possível investir, era um grande investimento. E ela disse-me uma coisa nessa altura, portanto já há 14 anos, que ainda hoje uso como mantra. Ela disse-me: Sónia, se tu não investires em ti, a vida não investe em ti. Tens que aprender a investir em ti. E disse-me: levas o tempo que levares a pagar, nem que leves anos, mas pensa bem e medita bem. E quando eu decidi, ok, vou pagar as prestações, bora lá.
Vou dizer sim para esta oportunidade que estou a ter.
Se o universo me está a dizer, vamos. E liguei-lhe e disse: ok, eu vou fazer então o curso. E passados uns dias, sou chamada no trabalho... porque iriam fazer uma distribuição de prémios e eu recebi o prémio no valor do curso.
Uau! Portanto, nada é aleatório, não é?
Aprenda a investir em ti para a vida investir em ti. Então, isso tem sido um mantra para mim. Depois, entretanto, quanto mais evoluía nestas áreas, mais tornava insuportável eu continuar a trabalhar noutras áreas, porque era contabilidade, era um trabalho que eu fazia com todo o gosto. Eu sempre, tudo o que eu faço, eu dou o meu melhor em tudo, mesmo que não goste muito, mas eu dou sempre o meu melhor. E já não estava a dar, entretanto, engravidei. E isso deu-me aqui um power maior.
É, aquele momento, não é? Verdade.
Deu-me aqui um... qualquer coisa mexeu, não é? E propus à empresa uma coisa que nunca ninguém tinha proposto. E como eu tinha ali um papel importante, eu mexia com dinheiros e com pagamento de salários e tal, e propus-lhes ficarem part-time.
Uhum.
E nunca ninguém tinha proposto isso e disseram-me logo que nem pensar, e eu, mas eu vou tentar. E propus e consegui. Fiquei em part-time e no resto comecei a dar consultas, mas em primeiro lugar pus-me em estágio durante 6 meses. Pensei, deixa cá ver se isto resultou ou não. Então, durante 6 meses, porque as pessoas apareciam, eu não me divulgava e elas apareciam de todo lado. Portanto, eu aí percebi, há aqui uma missão que é maior do que eu.
Uhum.
E comecei. E, de repente, durante 6 meses, pus-me à prova. Olha, deixa cá ver se eu tenho jeito para isto, se eu tenho alguma coisa para dizer, se as pessoas se sentem tocadas, ver o feedback. E correu lindamente. E então, a partir daí, a coisa começou a fluir muito bem, em que dava consultas de leitura da aura e astrologia, o Reiki nunca me passou pela cabeça iniciar pessoas, nunca. E depois, quando a minha filha nasceu, eu não queria ser uma mãe a trabalhar das 9 às 6 e estar com... não queria. Então, fiz um pacto com a vida. Mesmo um pacto com os meus guias. Ajudam-me a ter um trabalho com liberdade de horários para eu ser uma mãe presente, e eu faço este trabalho. E despedi-me quando acabei a licença de maternidade.
Entregaste.
Mas quem me deu a força foi a minha filha. Eu senti essa força, porque era maior. A missão de estar presente para ela do que um trabalho.
Do que a suposta segurança e estabilidade de um trabalho.
Para mim, a segurança era estar presente na vida daquele ser. Essa segurança era muito, muito, muito maior.
Oh, Sónia, eu estava aqui a ouvir-te com atenção e realmente há aquele momento, tu fizeste o teu planeamento de alguma forma, não é? Colocaste à prova esses 6 meses, fizeste com cabeça a tua, olhaste à tua vida,
para aquilo que
subias, não ficaste sem base, portanto, não foi uma coisa com irresponsabilidade, porque muitas vezes as pessoas confundem, e eu falo muito nisto também, nas minhas sessões e nos meus entendimentos, individuais nomeadamente, mas na formação também, que é coragem não é loucura.
Com certeza.
Coragem não é loucura, nem responsabilidade. Coragem anda de mãos dadas com o entrar em ação, mas entrar em ação com algum planeamento e alguma estrutura feita. É claro que sem garantia do resultado, porque há pessoas que também querem sempre essa garantia do resultado. Eu costumo dizer, não há garantia do resultado, não há garantia. A vida não é assim, algo que vem embrulhado num pacotinho cheio de garantias, não há. Então tu fizeste isso, mas tu acreditas que há aquele momento em que tu és chamada a ter que... dar um passo a mais, em teres que entregar e confiar, entregar seja o que for, dependendo da nossa crença, da nossa fé, enfim.
Sim,
mas há aquele momento em que tu tens que acreditar e dar e avançar, tu acreditas nisso?
Tens que ser tu primeiro a fechar a porta para o universo te abrir.
É isso.
E às vezes tu tens que chegar àquele ponto em que não aguentas mais. E eu, relativamente àquele trabalho que eu estou eternamente grata, ainda hoje me dou bem com toda a gente e adoro-as a todas. Eu sabia que se não saísse dali eu iria adoecer.
Uhum.
Eu iria adoecer.
E conseguiste fazer isso, agora tocas aí num ponto tão, tão importante. É que para mim foi difícil de fazer, por exemplo, quando eu fiz a minha transição. E talvez nas pessoas que nos estão a ouvir isso seja muito importante, sabes? Esse ponto que tu tocaste, foi eu saí, mas ainda hoje eu me dou bem com elas, ainda hoje eu tenho uma boa relação porque eu recebi, não é? Porque eu também recebi, eu entreguei e eu também recebi. E. E eu não tinha aqui para te perguntar, mas a conversa depois puxa também para este lado, que é, muitas vezes nós também entramos naquele ponto de saturação, levamos ao limite, levamos ao não aguento mais, e por vezes quando saímos, quando transitamos, quando tomamos uma decisão, ela é feita de uma forma, às vezes não tão pensada, não tão estruturada, pelo menos, e não acolhida em nós, ou seja, acabamos por não dar um lugar e por não ser gratas muitas vezes por aquilo que também recebemos do outro lado. E depois, quando assim fazemos, vamos para outro sítio, às vezes até para um trabalho por conta própria, e permanecemos com uma insatisfação que às vezes nem conseguimos perceber de onde é que vem. Então fechar uma porta primeiro, é isso, Sónia?
Tem que ser.
Saber fechar essa porta.
E fechar bem fechada, não é? Porque... é um trabalho, e era um trabalho maioritariamente feminino, não é? Traz os seus desafios, não é? Há sempre desafios, e nós não podemos. Eu não posso querer sair de um trabalho para fugir aos desafios, porque o próximo trabalho eu vou ter mais do mesmo.
É isso.
Então ando sempre a saltitar, eu tenho que olhar para os desafios e perceber porque é que eu atraí isto. E o que é que esta pessoa, através deste comportamento, me está a mostrar sobre mim? Alguma coisa que não está resolvida em mim.
Isto é muito importante. É muito importante nós focarmos isto aqui. Porque as pessoas muitas vezes vêm com tanto... E isso aconteceu comigo, não é? Vamos deixando, vamos tolerando. É muito mais sobre nós. É um trabalho que nós podemos fazer connosco. Mas que chegamos a um momento que não conseguimos, por vezes, olhar, ter essa amplitude de visão, e então culpamos tudo. Culpamos o anterior trabalho por aquilo que não tínhamos, por aquilo que não queríamos que nos dessem, que não nos deram, que não era ali que nós estávamos a procurar no sítio errado. E eu, ao contrário de ti, na minha transição, eu só fiz este processo depois de ter transitado e depois de perceber que, ok, eu agora estou aqui, estou a fazer algo que eu gosto, e porque é que eu ainda sinto, isto aconteceu muito no início, porque é que eu ainda sinto este peso, porque é que eu ainda sinto esta insatisfação, porque é que eu não estou com a alegria que eu imaginei que eu iria estar. Isto foi um processo, e muito sistémico aqui, de precisar dar um lugar para algo que me tinha servido durante 22 anos, e eu só fiz depois, e custou-me algum tempo, algum dinheiro e algumas dores de cabeça que eu tive e que poderia não ter. E então é importante quem nos está a ouvir que possa, e quem quer, obviamente, e quem está num processo de decisão até para uma transição, não tem que ser para um crescimento, para um desenvolvimento, para um passo a mais na área profissional, sair de um sítio, ir para outro, crescer naquele sítio, ir para outro departamento,
melhorar relacionamentos
no trabalho, etc. Saber dar um lugar àquilo que também nos serviu de alguma forma, e não ficarmos ali na exclusão, foi tudo mal ali, conseguirmos olhar para nós e fazer esse trabalho. É muito importante realmente.
Eu acredito que todas as pessoas que nós atraímos na vida, seja no trabalho, seja fora do trabalho, são pessoas que vêm até nós para nos mostrar alguma coisa sobre nós. Eu por exemplo, se eu atraio um patrão autoritário que não me trata bem, eu tenho que ir ver como é que eu me relaciono com a energia masculina, a energia da autoridade, tenho que ir à relação com o pai ou com a mãe, se foi uma mãe autoritária, não é? Porque nós, a nossa criança interior, está lá tudo.
Claro.
Tudo o que nós vivemos na infância fica no domínio do inconsciente. Nós não temos capacidade cognitiva até aos 7 anos para pensar as coisas, não é? É como aquela criança que nunca vê o pai porque o pai trabalha muito. Essa criança não tem capacidade cognitiva de... Ah, o meu pai trabalha muito por... Não, o meu pai não gosta de mim. E é isso que nós
fica
guardamos,
tudo lá.
Sim. Então nós temos que ir ressignificar as coisas, organizar-nos internamente para também termos melhores relacionamentos, exigir menos dos outros, exigir mais de nós. Isso é fundamental.
Oi, são a Sónia. Eu repito.
E a cultura portuguesa é muito focada no outro. O outro tem que mudar, o outro tem que não sei o quê. Não, eu tenho que mudar. Para ter capacidade de aceitar o que o outro consegue dar-me. Mas eu é que tenho que mudar todos os dias, organizar-me, para depois também, se tiver que dizer alguma coisa ao outro, não ser na base da carência e da exigência, e conseguir ter uma conversa equilibrada. Portanto, nós estamos constantemente em trabalho interior. Isso é a espiritualidade. Nós somos seres espirituais porque estamos constantemente em trabalho interior.
É um trabalho que nunca acaba, não é?
Nunca acaba.
Oh, Sónia, e tu hoje, Conte-nos um bocadinho, para quem não te conhece assim tanto, fala-nos um bocadinho do teu livro, mas conta-nos o que é que hoje, como é que tu, o que é que tu fazes no teu dia-a-dia, o que é que tu ofereces às pessoas e qual é assim a tua aspiração profissional, aquilo que tu sonhas profissionalmente e da forma como tu vês também, mesmo nestes tempos desafiantes. Já te vou perguntar a terceira pergunta sobre este ano, não é, que as pessoas eu sei que querem e esperam também, quem já te conhece nomeadamente, a ouvir-te um bocadinho sobre este ano também, 2023. Mas o que é que nós encontramos agora? A Sónia, que passou por todo este caminho, avanço e recuo, nem sempre foi fácil, e eu gosto de trazer aqui precisamente tudo isso, porque às vezes nós olhamos para uma pessoa e pensamos, ah, é, para ela é assim, para ela é fácil, e é fácil ela estar a dizer aquilo ali. Outra coisa é quando nós percebemos e conhecemos a história. Nem sempre foi assim, hoje é assim, nem sempre foi assim.
Foi muito duro mesmo.
E todos os processos que as pessoas passaram, todas elas, hoje, mesmo as pessoas que nós encontramos como mais conhecidas nas redes sociais, na televisão, nos meios de comunicação social, e que nós olhamos como bem-sucedidas pessoal e profissionalmente, elas tiveram e têm os seus desafios.
Sim, porque nós somos muito dadas a ilusões, não é? Eu apareço mais profissionalmente e depois as pessoas projetam-se em mim ou outra pessoa, não fazem ideia de como é que eu estou, se estou bem pessoalmente, o que é que eu estou a atravessar. Projetam-se, pensam, olha, esta pessoa faz isto, deve ter uma vida espetacular. E não é assim, nós somos todos iguais. E todos nós vamos passando por desafios ao longo da vida e vamos todos passar. Eu costumo dizer, isto não é o planeta dos iluminados. Os iluminados têm que ir para outro planeta. Nós aqui estamos todos a aprender, todos, e é isso que estamos cá a fazer, a aprender sobre nós. Entretanto, as consultas foram fluindo, aparecem pessoas sei lá de onde, depois eu acabei por ir para as redes sociais também um bocadinho, embora eu não sou muito de...
Um bocadinho sim, não é?
Eu não sou muito de aparecer, sou mais... Gosto mais de deixar mensagens para reflexão, não é muito a minha praia. Faço muita formação, entretanto comecei a fazer iniciações de Reiki, porque houve uma vez alguém que me disse, Ónia, quero fazer uma iniciação consigo. E eu olho, mas eu dou-lhe o contacto da minha mestre, porque eu ainda não estou a fazer. Ah, não, eu espero por si.
Pronto. E tu, pronto, tenho que ir fazer.
É o momento.
Pois é.
E comecei, é das coisas que eu mais adoro. Dou cursos de astrologia online, dou cursos de Reiki, vou começar a fazer mais formações, que o chamamento agora está a ser esse. Menos consultas e mais formações.
Mais formações, sim.
As consultas é uma loucura, não é? Tenho 2023 quase fechado. Portanto, adoro. Porque considero que cada pessoa que vem ter comigo traz uma parte minha para ser curada também. E por isso eu nunca quero deixar de dar consultas, mas o chamamento agora é mesmo dar mais formação. Tenho pedido muito o curso de leitura da aura também, em princípio vou...
E chegares a mais, já trabalhas com tantas, chegas a muitas pessoas com as consultas, mas chegares a mais pessoas também e com tudo o que tem, não é? Dornos e vornos, como costumamos dizer, mas o online também nos permite chegar a outras partes do mundo e chegarmos a mais pessoas que possam.
Tem pessoas desde o Dubai, aos Açores, não é?
Sim.
A todo lado. Agora, uma coisa que eu quero partilhar é, eu só consegui escrever um livro porque me trabalhei e trabalho profundamente. Porque há 10, vá lá, há 15 anos atrás, um dia alguém me dissesse que eu ia escrever um livro, eu acharia que a pessoa estava louca, porque eu não tinha sequer autoestima para me imaginar numa situação dessas. E isto para dizer que aquelas pessoas que pensam, ah, eu nunca conseguirei fazer isto, aquilo ou aquilo outro, todos conseguem. Se forem trabalhar a criança interior, todos conseguem. Por isso, todos conseguem concretizar aquilo que mais querem. Mas desenvolvimento pessoal é fundamental e trabalhar a parte emocional. Fundamental.
Fundamental. Sónia, o teu caminho é muito inspirador, até porque cada vez mais pessoas também me chegam. Com questões que têm exatamente que ver com esta vontade de seguir pela área terapêutica e por esta área que por estas áreas mais holísticas que há não muitos anos atrás ainda eram olhadas na nossa cultura, principalmente, de uma forma que felizmente hoje já não é, ou seja, muito mais aberta, as pessoas já entendem, até porque é ótimo e um grande privilégio podermos ter ao nosso dispor, como tu me dizias também agora há meia dúzia de meses atrás, quando eu estive aqui contigo, como tua cliente, que no mapa astral, né, que foi assim divino, conseguirmos olhar para isto, conseguirmos fazer algo com ferramentas, tantas ferramentas que temos ao nosso dispor, e percebermos aquelas com as quais nos identificamos mais e que fazem mais sentido para nós, e podermos ir fazendo uma vez uma, outra vez outra, ir limpando. Nós precisamos ir fazendo este trabalho. É um trabalho que se vai fazendo, não é? Eu costumo dizer isto muito com a questão das constelações sistémicas, né? Constelações familiares, tudo mais. Não é um serviço de urgência. Não é um serviço de urgência, não dá. Tal como também a astrologia, o reiki. Bem, o reiki, eu não sei, não é? Às tantas é um serviço de urgência, eu agora preciso mesmo de me limpar. É um serviço mais. Enfim,
é para te equilibrar.
É para te equilibrar, sim.
Se quiseres, andas minimamente equilibrado.
Sim, eu reiki não.
A minha mestre de
reiki. Tenho que experimentar.
Reiki. É muito, muito bom.
Tem que experimentar o reiki.
Nem toda a gente tem que se identificar.
Sim, claro.
Por isso
claro.
É que há tanta coisa. A minha mestre reiki, ela dizia uma coisa que eu também uso muito para mim. Ela dizia: quanto mais nós subimos um degrau na luz, mais descemos um na escuridão.
Uhum.
Porque ficamos com ferramentas para curar mais qualquer coisa em nós.
É, nunca acaba.
Nunca acaba.
Nunca acaba.
Por isso é levar isso com leveza, aproveitar o planeta, rir, divertir, dançar, passear, isso é fundamental.
Bom, Sónia, como é que se faz? Desculpa interromper-te, mas como é que se faz isto? E agora este ano, aproveitando aqui também, tudo isso que estavas a dizer, como é que nós não nos privamos de viver os nossos sonhos? Quando o contexto à nossa volta só nos fala em problemas e em desafios e em dificuldades. Fala-nos um bocadinho deste ano, dos desafios que vamos ter, do que é que tu nos sugeres. Sim, exatamente, este ano é que estamos em
traço. Nós temos uma missão divina e não há cá poderes políticos, né, que impeçam quando uma pessoa tem que cumprir alguma coisa. E nós devíamos aprender todos na escola primária as leis do universo. A lei da atração, a co-criação, a lei do equilíbrio e muitas mais. A nossa vida iria ser muito mais fácil. Tu precisas de aumentar a tua vibração. Porquê? Porque todas estas questões que vêm aí, muitas delas são de vibração muito baixa. Tu tens que aumentar a tua vibração, cuidar da tua energia, alimentares-te bem, dormires bem, rir, divertir, dançar. E isso... Nós todos podemos fazer. Hoje em dia, que toda a gente tem internet, ninguém tem desculpa para não fazer. A gente chega a casa, há tanta malta a pôr vídeos no YouTube, com aulas, com... É que não há mesmo desculpa. Ir ver o pôr do sol é uma forma de estar. É um tipo de meditação, quase. É gratuito. Ir dar uma caminhada num jardim, numa praia, tirar os sapatos e pôr os pés na terra. A maior parte das coisas que nos fazem bem são gratuitas e a natureza equilibra-nos. Portanto, só isso. Agora, focar naquilo que eu quero e ir trabalhar a minha parte emocional que está bloqueada. Isso é fundamental. Porque nós em dezembro de 2020 entramos na nova era. Isto quer dizer o quê? Existem eras de 2160 anos aproximadamente, a coisa não é estanque, não é? E nós em 2020 fechámos a era de peixes, que é uma era muito, muito ligada às religiões, coisa muito fechada, não é? Ou tu pensas assim, ou então és herege. E nós estamos na transição para a era de aquário. A era de aquário é para ser uma era mais tecnológica, mas muito mais humanitária. Okay? Então, a energia da nova era vai ficar mais forte a partir de 2025. Nós estamos no entretanto.
Estamos nesta transição.
Estamos no entretanto, em que as coisas que não querem mudar puxam para trás... E quem quer mudar, puxa para a frente. Estamos assim a sentir-nos a rasgar. Há um planeta em astrologia, que é o planeta Plutão, que vai dar aqui um mote para a era de Aquário, quando ele entrar no signo de Aquário, que entra em dezembro de 2024. Até lá, ele vai andar aos saltinhos entre Aquário e Capricórnio. Bom, ou seja, 2023 e 2024 vão ser anos bastante intensos, mas 2023 será mais intenso porque também é um ano 7 a nível numerológico. Um ano 7 é um ano em que nós somos convidados a ir para dentro e ou vamos a bem ou vamos à mesma. E uma vez que Plutão já vai dar ali um saltinho a Aquário, em março já temos essa energia. Isto vai haver muita confusão política e económica, as pessoas vão ficar cada vez mais insatisfeitas com os governos e com tudo o que anda a acontecer, não é? Eu acho que só quem anda a dormir é que não vê que estamos a perder a liberdade, não é? E Aquário é a liberdade. Então vai haver muito mais contestação, vai ser um ano extremamente intenso, extremamente instável, para que cada um de nós também lide com a nossa instabilidade interior e vá ganhar recursos para equilibrar no meio do caos. Porque o caos é necessário. Como está num dá, em que as pessoas vivem para trabalhar, vivem para ter, anda tudo depressivo, a tomar medicamentos. Isto não, o planeta não pode estar com esta vibração tão baixa. Então tem que vir estas mudanças todas, que não vão ser fáceis, não é? Mas também nós podemos encontrar a calma no meio do caos. E é esse o caminho é para dentro. Cada um caminhar para si.
Uau, é isso.
Mas o próximo ano vai ser instável. Portanto, aqui a minha sugestão é, comecem a porem-se como prioridade. Eu hoje tenho que fazer qualquer coisa, seja 10 minutos, 20 minutos, meia hora. Se hoje só dá 10 minutos, eu faço 10 minutos. Amanhã se calhar arranjo meia hora. Depois só dá 20, depois dá uma hora. Não interessa, o que quer que se consiga fazer num dia, tem que se fazer.
Porque se não fizermos isso, é como tu dizes, é uma frase que tu utilizas muito e que eu aqui acabo por repetir, porque ela diz tanto, não é? É simples sem ser simplista, que é, se nós não fizermos a bem, nós vamos acabar por fazer doendo mais, não é? Vem a vida com tudo. Sim. E vai doer muito mais.
Vai doer muito mais porque há força, porque nós temos que fazer. Eu acho que temos que tomar consciência de uma vez por todas. Nós não estamos cá para exigir da vida, nós estamos cá para aprender sobre nós. E eu às vezes tenho aqui muitas pessoas em consulta que dizem, mas eu quero isto, eu quero aquilo, eu quero que a vida seja assim, eu quero. Não interessa o que nós queremos, isso não interessa para nada. Nós podemos pedir ao universo e co-criar, mas se nós não tivermos a humildade de aprendermos sobre nós, nada vai acontecer.
É o primeiro passo.
Primeiro passo.
Para qualquer outra decisão que venha a seguir, não é?
Sem dúvida.
Minha querida Sónia, olha, eu espero que esta mensagem possa chegar muito longe, que esta nossa conversa possa, de alguma forma, vos ajudar também, a ti que nos estás a ver neste início de ano 2023. E obrigada, uma vez mais, por teres vindo aqui, que possa ser um ano muito feliz, próspero, e que possas chegar também com a tua palavra e também com a palavra que está no teu livro, Nasceste para Cuidar de Ti.
Diz tudo.
É um livro que eu super recomendo, que é de leitura obrigatória e é tão fácil de se ler, simples, com tudo o que isso implica, Sónia. O meu está todo sublinhado, eu adoro sublinhar nos livros. E acontece uma coisa curiosa no teu livro, que é, à medida que nós vamos lendo, de repente, nós voltamos atrás, deixa-me cá ler aqui, porque como se as coisas fizessem, todas elas, não é? Vão fazendo cada vez mais sentido. E tu lês uma vez, eu li o teu livro uma vez, e precisei, houve um dia que eu olhei para ele e abriu, sabes? E li mais um capítulo inteiro. E existiram ali coisas que eu li, que fazia falta voltar a ler outra vez, e naquele momento encaixavam perfeitamente. E então...
Aquele livro foi preciso, a minha vida, foi preciso 46 anos de vida e de experiência de vida para escrever.
É isso, e às vezes temos tanta urgência do resultado, não é? As coisas demoram o seu tempo. O importante é que façamos a nossa parte e que nos consigamos ouvir melhor
e aceitar um pouco mais. A vida como ela é. Aceitar salva vidas. Aceitar. se a vida não está a trazer isto hoje, o que é que eu tenho que aprender com isto? Resistir, estamos a dar energia a algo que vai ter que acontecer, vai acontecer, nós só estamos a bloquear momentaneamente. Aceitar as coisas como elas são e aprender com elas.
É isso. Aceitar as coisas como elas são e aprender com elas. Ficamos com essa frase. Um grande beijinho, minha querida. Obrigada. Obrigada.
Foi um prazer.
Obrigada.
Olá, bem-vindo ao podcast O Trabalho da Tua Vida.